Eu acho que nesse momento já deu.
Estamos ao vivo. Mentira, gravado. Depois eu corto. Beleza.
Boa noite. Mano. Boa noite.
Meu nome é Leonardo. Qual o seu nome?
É Genitales.
Não vai ficar Genitales, né?
Não.
Meu nome é Leôncio. E esse é o Genitales.
Fechou, mano.
Fechou?
Fechou. Esse aqui é o podcast número 1.
Podcast número 1. Podcast Café número 1. Com Genitales e Leôncio.
Então, mano. Como a gente já fez um teste aí, né? E começou a dar boa, tipo, no final, né? Acho que... Sei lá, mano, agora a gente tá naquela mesma treta do início, tá ligado? Pelo menos eu tô...
Você tá nervoso, eu tô um pouco me fudendo. Pois é, o assunto em pauta dessa noite é sobre Skinner, a ciência e comportamento humano. Pois é, Thales.
Tô baboseiras, né, mano?
Hoje é seu dia de colocar o assunto aí na mesa. Ou no microfone.
Nosso, né, mano?
Sim, mas você é o cara que entende do rolê.
Também entendo, mano.
Não. Você tá no... Qual semestre mesmo que você tá? Tá no quinto semestre de psicologia. E eu tô no primeiro, era pra estar no segundo, só que eu tranquei, porque eu tenho. Eu tenho merda na cabeça. Mas
responsabilidades.
Tô criando coisas. Então vamos criar mais coisa pra gente se preocupar.
É, e esse café gelado e tal, né?
Então agora é o Podrecast. Podrecast café gelado.
Gelado. 2019.
Tá, então, até aqui, qual que é o nome dele inteiro mesmo?
É
BF, Best Friend Skinner.
Burros Frederick Skinner.
É Best Friend Skinner. Então, Thales, qual que é o... O que que você tem pra compartilhar com seja lá quem for que esteja escutando esta merda?
Então, esse... Esse podcast. Então, aquela parada que a gente tava falando antes ali, né? O cara veio com o behaviorismo radical, que era pra contrapor o behaviorismo metodológico do Watson.
Tá, e o que é behaviorismo?
É a ciência do comportamento, né? O estudo do comportamento humano.
Continue.
E o behaviorismo metodológico foi criado por Watson, a partir lá do Pavlov, que começou com o condicionamento do comportamento de animais, né?
Que eram os cães, né?
Cachorro lá, que ele dava um bife, mostrava um bife pro cachorro, ele salivava, ele associava, colocava ao mesmo tempo que ele começava a salivar uma campainha, que era pra associar aquele comportamento reflexo a campainha, não o bife mais, né?
Sim.
Então depois ele apresentava só a campainha e o cachorro já salivava sem a presença do bife, né?
Sim.
Então ele começou a ver que os comportamentos não precisavam ser, tipo, por um estímulo específico. Ele poderia ser associado, né? E aí o Watson e depois o Skinner e tudo mais, né? Começaram a aplicar essa ciência ao comportamento humano também, né? Também, tipo, animais e tal, que foi... todo o início da base de pesquisa. E só que o Watson, ele descartava os comportamentos privados, né? Que é os internos, no caso, tipo, emoção, pensamento, enfim.
Sim, que é a parte... A gente não pode falar que é parte subjetiva, pode? Ou não?
É, nesse caso do behaviorismo, não. Não existe, entendeu? Sim. Subjetividade.
Não, no behaviorismo, não. Mas eu digo, com Skinner, ele é considerado... subjetivo? As não. Emoções, não.
Não. É um comportamento, né?
Só um comportamento, tá.
E que pra ele era essencial estudar esse comportamento privado, que o Watson dizia que não era possível justamente por ser privado, né? Que não tinha como ter conhecimento dele. E o Skinner dizia que, na verdade, era muito possível, que era importante demais ser estudado, né? Então isso foi tipo por isso que é o behaviorismo radical do Skinner, que ele foi em contraponto com Watson. E então o Skinner, ele começou a estudar com os ratinhos lá e tal, que usou na caixa de Skinner, que era aquela caixa de vidro que tinha um ratinho dentro e o solo de metal que dava choque no ratinho, né?
Uhum. E coitado, mano.
Coitado do ratinho, né, mano? Inclusive, na China, tem um memorial, tipo, aos ratos que foram utilizados pela ciência.
Sério? Tá ligado? Mano, não sei porque que o ser humano tem uma ideia de que fazer um memorial vai melhorar tudo, né?
Vai melhorar a vida dos ratos, né?
Não vai. Mano, eles continuam sendo usados, né?
Você
vai na escola de medicina da USP lá em São Paulo, tem 15 mil ratos em um andar só.
Sendo abertos num meio, um bisturi. Né?
Tadinho. Eles são tratados bem, eu acho, mas, mano,
até eles serem abertos com bisturi, né?
É, mas vai continuar sendo usado. Não adianta fazer memorial. O memorial da Segunda Guerra Mundial não serve pra nada.
É. Eu acho que é pra evitar que aconteça de novo, tá ligado? Mas eu acho que...
É.
A gente tá caminhando aí, né? Enfim.
Bom, enfim.
E o Skinner colocava ali um choque naquele solo de aço, metal, sei lá. E o ratinho tomava choque frequente, assim, até que ele descobria que se ele pressionasse a barra, tipo, ia parar de dar choque.
Sim.
Então ele tinha que aprender que pressionando a barra, ele ia ficar de boa. E essa era a meta, né? Só que, tipo, pô, demorou e tal, pressionar o ratinho. Só que ele viu que era possível, né? Que tinha dois tipos de comportamento, que eram os comportamentos reflexos ali do Pavlov, que ele começou a chamar ali, tipo, claro que ele melhorou um monte nessa teoria, começou a chamar de comportamento respondente, né?
Respondente?
Isso, comportamento respondente, que é um estímulo, uma resposta, um estímulo, uma resposta.
Sim.
E isso é justamente o estímulo físico do cão salivado, sei lá, de qualquer estímulo fisiológico, de qualquer resposta fisiológica a partir de qualquer estímulo.
É, assim quando você tá com fome e vê um pedaço de pizza e saliva. Né?
Exatamente.
Coisa. Exatamente, não estou contribuindo com nada.
Claro que tá, mano. E depois ele veio com a ideia de comportamento operante, né, que seria a parte que a cultura entra em campo também, né, porque, enfim, a gente vive numa cultura
que molda todos os comportamentos.
Exatamente. E o comportamento operante, ele é aprendido durante a vida inteira, assim, a gente tá na barriga da mamãezinha lá, tá aprendendo comportamentos, tá ligado?
E a mamãe escuta Beethoven. A mamãe escuta Funk 2000.
Funk 2000.
Já tá com
sabe que música clássica e rock, eles estimulam o cérebro, né, mano?
Sim. Ah, qualquer música.
Mas essas é em específico, porque tem muita parte instrumental.
Sim.
Que o cérebro vai, tipo, tendo que, com o passar do tempo, captar os diferentes instrumentos, sabe?
Tem algum estudo, tipo, de criança que tava lá na barriga da mãe, e aí a mãe escutava muito... muito rock, aí a criança depois de muito tempo...
Ficou com QI de 180, assim,
né? Não, virou um gênio do rock.
Cara, eu acho que não tem esse estudo, né?
Podia fazer esse estudo, né?
É, eu falei que tem conselho de ética, né? Mas foi um mal da sociedade.
A ética é um mal da sociedade?
Não, tô zoando.
É só a moral mesmo.
É, moral é uma merda, né?
Pois é. E a moral? A moral, ela condicionou?
Completamente, né, mano?
Ou a moral...
Tá na cultura.
Ou a moral é condicionada? Boa pergunta, hein?
Então, ou nesse não? Sentido, se a gente parar pra pensar, é aquela ideia do comportamento operante, que é um estímulo que gera uma resposta, que essa resposta altera o ambiente, né? Que é a consequência disso, tipo, tem todas as questões de reforçamento, punição, extinção de comportamento e tal. Reforçamento positivo, negativo, enfim. Sim. Então, tipo, por isso que pra condicionar um rato, tem que... Não é os mesmos estímulos que vão fazer as mesmas respostas neles, né? Porque o ratinho teve uma vida diferente do outro ratinho. Então,
uhum.
Tipo, qualquer animal tem uma vida diferente do outro.
O leôncio teve uma vida diferente do...
Genitais.
Dos genitais.
E Isso varia um monte, assim, né? Por isso que existem análises de contingência, que é, tipo, analisar todo o histórico de vida da pessoa, do animal, enfim, né? Daquilo que a gente quer condicionar,
Sim.
pra gente ver o que que vai ser um reforçamento para ele, né? Tipo, porque para mim um tipo de reforçamento pode ser uma punição para ti, entendeu?
Sim.
Tipo, a gente vai reforçar um determinado comportamento, tipo com uma xícara de café, tá ligado? Pode ter uma pessoa que odeia café, entendeu? Então, tipo, isso vai ser uma punição para ela, tá
Exato.
ligado? Ou um reforçamento negativo, talvez.
Bom, e aí entra.
Não, negativo não vai ser, né? É uma punição mesmo.
É, mas aí entra aquela questão que a gente já conversou, que é. Não conversou aqui, no caso. Mas que a gente conversou que é.
Que a gente conversa também, né? Fora.
É, pois é, primeira vez que tá gravando aí. Que é a ideia de você, às vezes, querer condicionar alguém de acordo com o que você acha melhor, né?
É a ideia de caridade, né, mano?
Pois é, a gente tava falando da caridade. A gente tem muitos amigos caridosos.
É, mano.
E,
Muito bonito.
na verdade, é só mais uma forma de preconceito, né?
Exatamente, é tipo um assistencialismo, né?
E
É um
qual?
assistencialismo.
Assistencialismo? Não tem uma diferença entre assistencialismo e
Justiça social?
não, tem o assistencialismo e tem a. Não, qual é a diferença entre caridade e assistencialismo? É a mesma coisa? A
Depende.
caridade é um tipo de assistencialismo?
Dependendo, sim.
Sim.
Porque,
Eu realmente
tipo,
não pensei a respeito disso.
a gente vai fazer uma caridade, né? A gente chega lá, ah, esse cara mora na rua, a gente vai dar uma coberta pra ele, tá ligado?
Sim.
Só que, tipo, a gente não sabe se ele realmente quer uma coberta, entendeu? A gente tá, tipo, colocando. A gente tá dando pra ele uma necessidade que a gente acha que ele tem, entendeu? Quando na verdade, às vezes, ele não quer uma coberta, tá ligado?
Você está condicionado a achar que o melhor na rua seria não passar frio.
Não, o melhor na rua seria ter um cobertor, tá ligado?
Exatamente. Só que no caso é ele que está na rua, então é ele que deveria saber.
É, tipo, a gente tem que chegar e perguntar, ah, o que que você precisa, tá ligado?
Sim.
Ah, eu preciso de um cobertor, ok. Ah, eu preciso de R$ 5 pra comprar crack, mano. Foda-se, tá ligado? Não importa. A gente não pode colocar, tipo, o que a gente gostaria, enfim.
Pois é, só que aí é foda, né? Você vai chegar pro cara pra ajudar ele na rua ali e vai falar assim, ó, o que que você precisa? Se o cara falar realmente, ó, quero R$ 5 pra fumar um crack.
Mano, daí, tipo, pô, tô à vontade, né, cara?
É, eu daria.
Eu também daria, de boa, tá ligado? O cara já vive na rua, tá ligado?
É, eu daria simplesmente pelo fato dele ser sincero. Eu
Exatamente.
acho que todo mundo já passou pela aquela experiência de ter um tiozão tocando um violão na praia, aí ele chega para pedir um troco para um grupo de jovens, né? E ele fala assim: ah, mano, vou ser bem sincero, queria dinheiro para tomar uma cachaça. E a galera acaba dando dinheiro para cachaça porque ele foi sincero,
Sim, e às vezes acaba não dando porque ele diz que é pra cachaça, tá ligado?
entendeu?
Daí a gente entra naquela questão que a gente tava falando também, de sensibilidade.
Ou às vezes ele pode estar até mentindo, né? Ele fala assim, ah, já funcionou com a cachaça, então eu vou falar sempre da cachaça, mano. Então ele recebe R$ 5 pra tomar cachaça, só que ele vai guardando
Só que
e.
ele vai dar pra um grupo de jovens, tá ligado?
Ou ele finge que é um puta de um alcoólatra e vai comprar leite pros filhos.
Então, mano, aqui em Curitiba, mano, tem um cara que ele fica lá na Rui Barbosa normalmente, assim. E ele tem um puta caminhonetão, tá ligado? E ele, tipo, não tem as pernas, assim. E, tipo, os filhos dele levam ele, tipo, Hilux lá na esquina, tá ligado? E largam ele lá com uma caixinha, assim, todo com umas roupas sujas, tá ligado? E ele fica lá o dia todo pedindo dinheiro, né, mano? Só que,
Sério, né?
tipo, o cara é rico, entendeu? Tipo, o cara tem grana.
Mas será que no os caras da Hilux não dão carona pra ele só?
Não, é filho dele,
É
mano.
filho dele? Você tem certeza absoluta?
Então, mano, é isso que.
Parece?
Não, mano, o que parece não. É isso que a galera, tipo, sabe. Tipo, sei lá se é verdade também, tá ligado?
Tá,
Só que,
mas
tipo, é
vamos
engraçado o cara tá lá todo dia com alguém da
supor,
Hilux, tá
sim.
ligado? E provavelmente alguém, tipo, foi atrás disso pra saber, né, mano? Porque esses dias eu tava passando lá e um cara falou: ah, Hilux, mano, não sei o que, caminhonetão e tal. O cara ficou puto, mano. Jogou tipo uma caixa nele do dinheiro, tá ligado?
Só, sério? Uhum. Quando ela só
tava indo pro trabalho, tá ligado?
Sim.
E o cara, porra, ficou putaço.
Tem muitas senhoras que saem na rua e ficam pedindo dinheiro pra comida. Só que, na verdade, elas moram ali no centro, num apartamento. Tem tudo. Recebe dinheiro, às vezes, dos filhos ou aposentadoria. E só... Não sei o que leva uma senhora a sair na rua pra pedir alguma coisa que ela já tem, entendeu? Sei lá. Acontece. Acontece, é bem normal.
Tem que ser feito uma análise de contingências, né? Da vida dela pra saber, tipo... É.
E quem é que vai ficar questionando? Assim, ah, senhora! Ah!
Tá.
Quero saber, é...
Você... Aquele triplex lá no Batel.
É... Você mora perto da Praça Osório, num apartamento, mas tá pedindo comida. É, tô ligado. Ih, sabe? Ninguém vai ficar sabendo.
Mas é, foda-se, tá ligado? Tipo, ela faz o que ela quiser, mano.
É assim. Assistencialismo é só uma palavra bonita pra você impor pro próximo que você acha melhor, o que é melhor pra ele.
E aí isso acaba mantendo também a... Não fortalece uma justiça social, né? Tipo, fornece pra sociedade uma permanência disso. Porque, tipo, a pessoa faz uma doação sem o intuito daquela pessoa criar uma autonomia maior e dar um jeito de sair de lá.
É. Acho que a melhor solução, como a gente já conversou isso diversas vezes, seria dar a oportunidade dela fazer o que ela acha melhor pra ela mesma.
É autonomia, né, irmão?
Autonomia.
Autonomia pra escolhas.
No caso, dar uma coberta, talvez não vai fazer o cara, sei lá, ser o músico que ele sempre quis.
Exatamente. Tipo, é olhar pras potencialidades, né, mano?
Uhum. Só que aí vem aquele tratamento individual, que é muito difícil, né?
É, mano.
Se nem na escola particular, que as pessoas pagam 3 mil reais por mês, tem um cuidado individual, imagina quem mora na rua, né? E às vezes é ignorado.
E aquilo que tu tava falando ontem, mano, tipo, ah, a pessoa vai lá, ah, eu quero uma grana, tá ligado?
Uhum.
Ah, ela vai reforçando esse comportamento de pedir uma grana, porque, como é que tu falou, mano? Aquela pessoa tem o poder de me ajudar, não eu, tá ligado? Eu não posso fazer por mim. Aquela pessoa pode, então eu vou lá pedir pra ela, tá ligado?
Sim, sim.
Só que na verdade, tipo, porra, ela foi... Tipo, o comportamento dela foi meio que condicionado a ser assim, né?
Explica melhor, não entendi.
Tipo... Vamos pensar. A pessoa, tipo, ela tá morando na rua.
Sim.
Beleza, ela... tá nessa situação, então ela chega até mim e pede, ah, eu preciso de dinheiro aí pra comer, sei lá, pra fumar crack, sei lá, que se foda, tá ligado?
Sim.
E, beleza, eu dou o dinheiro pra ela e tal, ok, beleza, ela, a necessidade que ela tá me trazendo, ok, sem problema.
Uhum.
Só que, tipo, acaba tendo aquele ponto de vista assim, ah, eu não posso fazer por mim, tá ligado? Eu não tenho a capacidade de... arrumar algum meio pra eu conseguir esses 5 reais, tá ligado?
Sim.
Então eu vou até alguém que possa fazer isso por mim, porque eu não tenho essa autonomia, entendeu?
Sim.
Tipo, esse poder, às vezes, até de escolha, sabe?
Sim.
Porque, tipo, a gente vê muita gente que mora na rua que tem, tipo, uma graduação, tá ligado? Aquele cara que fala 3 línguas diferentes, não sei se... Acho que tu... Não, tu tava viajando quando a gente foi lá. A gente tava no Largo da Ordem lá.
Uhum.
E chegou um cara, assim, falando em inglês, tá ligado?
Chegou
falando em inglês com nós e tal, tipo, porra, da hora, né, mano? O cara, tipo, todo fudidaço, assim, morando na rua e tal. Falando em inglês, mano.
É, da hora o fato dele, né, falar inglês, não dele morar chegou, na rua, assim.
Chegou falando inglês fluente, tá ligado?
Sim.
Daí, tipo, a gente começou a falar espanhol, quando ele começou a falar espanhol perfeito, tá ligado? Mano... Mano, o cara era formado e tal, o cara tinha todo um... Fez todo um trampo massa, assim, antes de ir morar na rua, tá ligado?
Sim.
E o cara foi morar na rua, entendeu? Tipo, às vezes as pessoas até, tipo, ignoram toda uma história, tipo, elas não veem aquela pessoa como um ser humano, mas como, sei lá, uma coisa que tá lá no centro, tipo, atrapalhando,
tá ligado? E também acho que só pelo fato da pessoa, sei lá, ser formada em medicina, que ela vai ter uma vida muito boa, ou no mínimo, sei lá, estável. Só que, na verdade, às vezes não, tá morando na rua. Como é o caso daquela mulher que você disse que era formada em medicina e tava morando na rua, né?
Tem... Sim, o cara foi fazer um estágio lá e todo preconceituoso, tá? Você é vagabundo, tá ligado? Tudo vagabundo, tá? E quando veio, achou o cara lá que tinha a mesma formação que ele, tá ligado?
Uhum.
Tava na rua, tipo.
Igual.
Igual, mano.
Mesma formação, só que em situações completamente diferentes, né?
É uma vida diferente, né? A gente não pode ignorar, né, cara? Tipo, por isso que a gente tem que, às vezes, olhar de uma forma diferente pra essa galera, tá ligado? Ou muitas vezes quando a gente vai conversar com os caras são mais inteligentes que a maioria da galera que a gente conhece, tá ligado?
Uhum.
Os caras têm muito mais conteúdo pra acrescentar, mais conversa boa pra ter do que, tipo, a galera que tá na faculdade, entendeu?
Você falou em tratar essa pessoa de forma diferente, porque... Ficar tratando todo mundo de forma igual, eu não vejo algo muito positivo nisso, né?
Não, mas tipo...
Não, realmente, funciona.
A gente passa, tipo, pela galera... A maioria das pessoas passam por essa galera, tipo, fica desprezo, tá ligado?
Uhum. Mas, não, às vezes nem enxerga, tá ligado? Só continua andando.
Tipo, tá ali tanto tempo já, tá ligado? Tipo,
uhum.
Esquece que existem essas pessoas e segue a vida, tipo... Mano, troca uma ideia com essa galera, tá ligado?
Uhum.
O cara chega assim, ah, e aí, mano, beleza? Tipo, como é que é teu nome? Pô, troca uma ideia. Os caras ficam até apavorados, tá ligado? Não, meu nome, mano, sei lá, cara, que isso? Vou empreender, pô.
Você tá querendo saber demais, mano. Tem muita gente que eu já conversei na rua que, por exemplo, trabalhou muito tempo como caminhoneiro e viajou muito, conhece o Brasil inteiro. De norte a sul, conhece até os países da América Latina. E não tem como ignorar o fato de que esse cara conhece muito mais
Exatamente.
Do país do que a gente que fica no mesmo lugar, né? Acorda na mesma casa há 15 anos, há 18 anos, vai pra faculdade.
Café lá todo dia, às 8 da manhã.
E o cara teve uma vida... muito mais enriquecedora, né? Conhece muito mais da realidade do país. E mesmo assim, acaba indo pra rua.
Sim. Até aquele cara que passou vendendo o cabo de celular lá, né, mano, no café.
Uhum.
Pô, o cara conhece mais o Brasil do que eu conheço. Tipo,
ele conhece muito mais... Com o que ele trabalhava mesmo?
É, trabalhava como... Naquelas áreas contábeis, fiscal.
Fiscal de... Puta, fiscal de contas. Que porra que ele fazia?
Pro governo ainda, né?
Uhum.
O cara viajava pra caralho, mano.
Conversava com gente pra cacete, trabalhava. E aí...
E agora o cara não tem grana nem pra comprar um café, tá ligado? Tipo, R$13,50.
Apareceu ali no manifesto pra tentar vender cabo pras últimas três pessoas que tinham no café. E acabou recebendo café, de graça.
E trocou uma ideia, né, mano?
E a única coisa que ele agradeceu não foi nem pelo café, ele agradeceu pela humildade de ter conversado com ele.
Pra tu ver, né, mano?
Essa história se repete, mano. Muitas vezes eu vou conversar com alguém e a pessoa fala, ô, obrigado por...
Parar pra me escutar, tá ligado?
É? Por conversar, por tratar... Por tratar a gente como ser humano.
Com respeito, né?
É muito complicado essa história. Só que onde que entra o comportamento nessa situação?
Então, é toda essa análise cultural, né, mano? Porque, tipo... É foda, mano. É foda, porque... As pessoas, elas vão se acostumando. Elas vão tendo, tipo... Recebendo informação... Hoje em dia, tipo, de muitos lados, assim, sabe?
Sim.
E acaba, tipo, mano... É aquela história do Goebbels lá, nessa propaganda lá do Hitler, né? Uma mentira contada mil vezes torna-se uma verdade, tá ligado?
E acaba condicionando as pessoas.
Exatamente.
É a tal de fake news, né? Hoje em dia. Que acaba condicionando a galera a ser burra.
É, mano. Mas o Skinner era foda, mano, porque quando ele tava chegando na velhice já, né? Tipo, em vez de ficar de boa na velhice, ele escreveu um livro sobre a velhice, tá ligado? Sobre como que era velhice pra ele, tipo, como que a teoria dele se aplica nessa etapa da vida, né, mano? O cara, tipo, era foda, mano.
E o que que ele falava?
Não, tipo, é um livro, tipo, muito fácil de ler, assim. Ele não coloca nada daqueles termos que ele usou, tipo, em todos os outros livros dele, sabe? Ele coloca, tipo, de uma forma mais autobiográfica mesmo, sabe?
Uhum.
Tipo, questões cotidianas que ele tinha na época, né? Claro que mudou muito o mundo dela pra cá, assim. Só que é uma visão que ainda é muito válida, né? E se a gente parar pra pensar fora até só do behaviorismo radical, a gente pega a neuropsicologia, por exemplo. Pô, estuda velhice pra caralho, tá ligado? É uma parada que há 100 anos atrás não era estudada, tipo, nada. Né?
Sim.
Porque as pessoas não viviam mais que 50 anos, tá ligado?
Sim.
Então, tipo, ah, por que a gente vai estudar isso aí? Isso nem existe,
tá ligado? Nem chega nessa porra, nessa parte.
Nem chega, né? Não dá pra perder tempo com isso, mano. Vamos estudar, tipo, o adulto, normal.
Mas ele chega a comentar que na... Quanto mais velho, menos condicionado ele é, ou não, mais é que, condicionado ele
é
fica.
É que isso, tipo, varia bastante da vida da pessoa, né? Tipo, é aquela história que eu te falei antes, é, a gente não tem escolha, né? A gente não tem liberdade, não tem livre-arbítrio, isso não existe.
Ele diz isso, né?
A gente tava nesse ponto de vista. Então, a partir do momento que a gente tem consciência, que a gente tem conhecimento do processo, do comportamento, a gente começa a poder ter um pouco mais de escolha por si próprio, assim, por mais autonomia, eu diria, sabe?
Uhum.
A gente meio que começa a ver que as nossas escolhas, às vezes, não fazem tanto sentido como a gente pensa que fazem. Tipo, ah, eu tô fazendo psicologia porque Deus quis, entendeu?
Você acha que a ansiedade, hoje em dia, vem disso, dessa...
Caralho, a ansiedade, eu acho que, mano, é muita informação, tá ligado? É muito, tipo, fluxo, assim.
Mas ela é uma consequência desse condicionamento invisível da juventude,
então,
assim?
Então, é que, na verdade, a ansiedade, ela sempre teve um papel, assim, pensando mais em outras áreas também, tipo, justamente na neuropsicologia também, né?
Uhum.
E até a teoria da evolução do Darwin, né? A ansiedade teve um papel muito importante, assim, no desenvolvimento do ser humano. Tipo, todas as emoções em si, né? Como que a gente chegou até aqui a partir de várias situações da vida, né? Então, são muitas vezes comportamentos genéticos herdados, assim, né? Porque teve um papel importante. Por que quando a gente fica ansioso, a gente tenta fugir daquela... Tipo, o nosso corpo, fisiologicamente, é fato já, né? Ele se prepara para fugir de uma situação, entendeu?
Sim.
Então, tipo, a gente tem várias mudanças fisiológicas, né?
Sim.
Porque a gente tá numa situação que, numa questão de sobrevivência, tipo, primitiva, assim, a gente não gostaria de estar, entendeu?
Então, a ansiedade vem desse condicionamento de permanecer numa rotina que não agrada 100%.
É, permanecer numa vida, tipo, sem perigo, entendeu?
Sim.
E por isso que muitas vezes a gente começa a se preparar pro futuro, por coisas que muitas vezes, tipo, porra, isso nunca vai acontecer, tá ligado? A gente tá, tipo, pensamento aqui a milhões, tá ligado?
Sim.
Nossa, tipo, minha família vai ser assassinada, sei lá, tipo, se eu não fizer isso, entendeu?
Sim.
Tem um pensamento meio paranoico, assim.
E acho que até pode ter alguns casos de pessoas, claro, não tô generalizando, mas casos de pessoas que vão pra rua por não conseguirem lidar com essa ansiedade das cobranças, né? Dessa ansiedade de uma vida condicionada, de uma rotina condicionada, e acaba desistindo mesmo. Muita gente acaba desistindo, vai morar na rua.
Com certeza. Aquele caso que eu te falei também daquele cara que... Pô, não gosto, acho que foi tu que me falou, na verdade.
Qual?
Aquele cara que a mulher, o filho, a filha morreu, daí a mulher deixou ele, tá ligado? E acho acabou indo pra rua, mano.
Acho que não foi.
Ficou numa depressão fodida, assim, sem vontade de viver e tal, e acabou, tipo, largando tudo. O cara era médico e tal, acabou largando a vida que ele tinha, tipo, de rotina e tal, porque ele não aguentou a pressão, tá ligado?
Não, foi você. Não foi você que falou isso.
Pois é, eu não lembro quem ainda nosso que falou, tá ligado? Tanta coisa que a gente fala, né?
Eu já conversei com muita gente na rua, é tanta história que eu acabo me perdendo, assim. Teve... Inclusive tem uma história de uma mulher, um dia que eu tava querendo fotografar, né? Tava na rua fotografando. E aí eu sentei com os caras que estavam na calçada ali, comprei umas coxinhas, uma coca, e a gente ficou lá conversando. E aí chegou uma mulher e ela tava putaça, que reclamando do ex-marido dela, que viciou ela no crack, e foi por causa dele que ela perdeu tudo, porque ele começou a vender tudo que ela tinha dentro de casa. E aí, como ela ficou viciada e sem nada dentro de casa, e sem dinheiro, acabou indo morar na rua. Sei lá.
Só que, tipo, daí como que essa pessoa é vista também, né, mano? Pô, ninguém sabe da história dela, tá ligado?
Exatamente.
E aí, tipo, a galera julga.
E outra, isso foi o que ela contou, né? Pode ter um outro lado.
Exatamente. Pode ser. História, a gente nunca vai saber o que aconteceu com uma pessoa, tipo, que ela tá sentindo, de não perguntar pra ela e ela dizer a verdade sobre o que ela realmente tá sentindo. Porque ela pode mentir também, né?
Pois é.
É foda.
É, às vezes ela pode até se autocondicionar a ter a ideia de que não é culpa dela tá ali.
Sim.
É culpa da porra do marido, que craqueiro, filha da puta, que vendeu tudo que levou ela pra essa vida.
Que foda, né, mano?
E ele fala alguma coisa de autocondicionamento? Não tô ligado.
Mano, não.
Não?
Acho que não.
Sei lá, tô viajando aqui.
Porque tudo depende do meio também, né? E o meio não é só, tipo, a natureza em si. Pode ser pessoas, qualquer coisa.
Ah, então, é. É, talvez o marido dela condicionar. Foda-se.
Então, o marido dela, nesse caso, seria o meio, né?
Então, você acha que a gente vive num tempo em que as pessoas são muito fracas e a ansiedade bate por causa dessa fraqueza? Ou a gente tá se tornando frágil por causa da ansiedade que vem como consequência de uma rotina que a gente não quer ser vivida?
É, o que acontece também é tipo como as crianças estão sendo criadas, né? E a gente entra nessa outra questão. Pô, tipo, as crianças são tratadas tipo rei, tá ligado?
Princesinhas.
Ah, meu reizinho aqui, tipo, vou fazer uma festa de aniversário aqui com ouro pra ele, tá ligado? ele começou a chorar, vou dar um tablet pra ele assistir a Peppa, tá ligado? Ah, fica aqui no celular e tal, que eu vou, sei lá, lavar roupa, tá ligado?
Uhum.
Ah, fica aí que não tá me incomodando, tá ligado?
Você condiciona a criança a ser entretida o tempo inteiro.
Exatamente, então, tipo, isso gera ansiedade, né? Porque ela começa a ser uma... Ela vai se tornar um adulto imediatista, entendeu? Que não é... Não tolera frustração. Qualquer coisa que, tipo, der errado na vida dela, ela vai ficar doente, tá ligado? Porque ela não foi... Ela não passou pelos estágios que ela deveria ter passado do desenvolvimento da infância, né? E os pais super protegem demais, cara. Tipo, claro que tem que ter uma proteção com as crianças, né? Só que...
Ah, pô, aquela, mas é uma proteção... Acho que...
Saudável, né?
Pra não ser, sei lá, sequestrada, estuprada.
Sim.
É um cuidado diferente. Acho que as pessoas não estão entendendo muito bem isso.
Nossa, aquele vídeo lá, mano, que o Pia foi chorando lá pro pai dele. Eles estavam jogando futebol, uma de criança. E o guri foi chorando lá pro pai. O pai chegou e bateu na outra criança, tá ligado? E, tipo, nem viu o que tinha acontecido. Tá ligado, né?
Mas a criança tinha quantos anos, assim?
Tinha uns 6 anos, eu acho.
O pai bateu na outra criança.
Porque, tipo, ele caiu lá e se machucou no futebol, tá ligado? Ele falou que o outro tinha empurrado ele lá, o pai foi lá e bateu no outro, tá ligado?
Se fosse um tempo atrás, eu escuto tipo um vozinho falando assim. se fosse no meu tempo, meu pai ia mandar eu tomar no cu. Ele ia aí me bater, falar assim, levanta, moleque fraco.
Seu frouxo. Claro, daí tem tipo...
Que não é legal
não também. Não é legal também, né? Que a galera confunde muito, né, mano? Tipo, ah... Agora, tipo, super protege, tem que bater, tá ligado? Tem que... É falta de laço, né?
É, só que hoje em dia também não pode mais bater na criança.
Sim, tipo, o Skinner, por exemplo, ele falava sobre punição, tipo, bater na criança. Um dos exemplos da punição, não é só isso, né? Ah, vou lá bater nele porque ele teve um comportamento inadequado.
Uhum.
Só que, tipo, uma frase que ele disse que é... A punição só funciona... Enquanto se está frente ao punidor, tá ligado? Quem é aquele que pune.
Uhum.
Porque, tipo, ele virou as costas, mano. Foda-se, tá ligado?
Uhum.
Tipo, a criança vai voltar a fazer isso, entendeu? Só que não na frente do pai. Ela vai aprender o jeitinho brasileiro, entendeu? Ah, vou fazer enquanto ninguém tá vendo, mano. Vou Exatamente. Burlar a lei enquanto ninguém tá vendo. Tipo, quando a gente educa uma criança dessa forma, a gente tá ensinando que quando... Alguém tem um comportamento errado que a gente não gosta, a gente vai lá e bate nessa pessoa, tá ligado? Então, tipo, ela vai ser um adulto violento, entendeu?
Exato.
Porque ela aprendeu que, tipo, se alguma coisa sair do controle dela, tem que bater, mano.
Uhum. E isso acontece também com... Não só fisicamente, né? Por exemplo, às vezes a criança fala ou faz alguma merda e o pai... O chega, pai não argumenta com a criança.
Chega, né? Louco, gritando.
Fala assim, não vai fazer isso. Aí a criança pergunta, por que eu não posso fazer isso?
Por que não?
Porque eu não quero, pô. Porque eu não acho certo.
Sim, tipo, porra.
E aí torna a criança se torna o que a gente vê hoje, né? Tipo, eu não concordo com o que você fala, porque não tá certo.
Por que não?
Por que não?
Foda-se.
Eu vou xingar mesmo no Twitter, filha da puta.
Exatamente, mano.
Porque eu tenho o direito de me expressar, porque o que eu acho tá mais certo do que o que você tá fazendo.
É, mano. E segundo o Skinner, também pra educar uma criança, o ideal seria, tipo, com reforçamento, tá ligado?
Uhum.
Ah, teve um comportamento correto, mano. Não é só olhar, tipo, o comportamento errado, entendeu? E, tipo... Ir lá e meter o louco na criança.
Enquanto tá tudo certo, beleza, ninguém fala nada.
Ninguém fala nada, mano.
Mas quando dá merda...
E o que que isso faz, né, mano? Ah, teve um comportamento correto, o pai, tipo, cagou e andou.
Uhum.
E, tipo, a criança vai crescer com autoestima lá no rabo, tá ligado?
Uhum.
Não vai ter autoestima nenhuma, tipo, ela não vai ter coragem de fazer as coisas.
Sim.
Ela vai ser, tipo...
É, não querendo me vitimizar nesse momento, mas eu acho que muitas vezes eu não recebi elogio por coisas legais assim que eu fazia. E que eu só descobri que eram legais depois que eu fiquei mais velho. Então isso deixou minha autoestima bem baixa, assim. Isso eu tratei até com a terapeuta, cara. Foi bizarro. Não que minha mãe seja uma pessoa ruim, mas talvez ela estivesse num momento que ela não conseguia enxergar, então.
Sim, é o que ele diz, né? Tipo, a gente não pode também culpar, assim, quem criou a gente, né?
Uhum.
Porque essa pessoa criou a gente, tipo, pensando no que era melhor, entendeu?
Sim. É, e ela tinha a vida dela também, né?
Sim, tipo...
Independente do filho, né?
Sim, né? E quando a gente, tipo, reforça positivamente ali uma atitude boa da criança, a gente tá fazendo ela crescer um adulto com autoestima boa, tipo, com autoconfiança, tá ligado?
Uhum.
Ah, eu posso fazer isso, entendeu? Eu tenho capacidade pra fazer as coisas.
Uhum.
E quando a gente só, tipo, pune, tá ligado? Nossa, eu sou um merda, mano. Eu só faço coisa errada, tá ligado? Uhum. Porra, eu sou um lixo de ser humano.
É, porque ela acaba vendo que, tipo, só tem uma reação dos pais quando faz merda. Então, ela acha que tudo que ela faz que é relevante é uma bosta.
Sim. Ninguém vê, tá ligado?
É. Não, seu filho é um ratinho e você não sabe, mano.
Exatamente, um ratinho com sentimentos.
Dentro de uma casa de concreto, ao invés de uma gaiola de vidro.
Exatamente, mano.
E... Aí tem parque da choque no filho também, né? Deve ter.
É, com certeza, né? Tem tudo, né? E sei lá, quando a gente, tipo, ah, a criança fez alguma coisa errada, beleza. Ou, tipo, tento extinguir esse comportamento, ou um reforçamento negativo, entendeu? Reforçamento negativo é tipo, ah, você fez alguma coisa errada, então, tipo, durante tantos dias você vai ficar sem o videogame, sei lá.
Sim.
Tipo, sem uma coisa que a criança goste, que seja algo estimulador para ela. Ok, tu não tá punindo ela, tá ligado? De certa forma, tu tá, tipo, impondo limites, entendeu?
Sim. Acho que uma forma legal também seria, por exemplo, você condicionar a criança. Não diretamente, assim, ah, vou condicionar meu filho,
Não, claro.
mas por exemplo, você chegar pra ele e falar assim: que merda que você fez? Você sabe o que que você fez? Aí você condiciona a criança
Até um senso crítico,
a
né?
pensar na merda que ela fez. A minha mãe
Exatamente.
fazia: nossa! Mano, a gente tá numa psicanálise fodida aqui. Minha mãe fazia muito isso, falou assim: tem noção do que você tá fazendo? Do que você fez? E aí isso, mesmo que eu ficasse puto e não falasse nada, isso me deixava pensando o resto do dia,
Reflexivo.
assim, puta, agora entendi. Aí eu ia
Sim.
conversar com minha mãe, e minha mãe falou assim: é, parabéns,
Não pode fazer
você
isso.
descobriu.
Muito bem. Isso é estimular uma criança, tá ligado? Não
Sim.
é tipo no rio que vai estimular. E o que mais? A questão assim, da educação da criança, mano. Cara, eu acho que o reforçamento positivo é o ideal, assim, tá ligado? Isso é o que eu ia falar, lembrei. Tipo, tu falou sobre não condicionar diretamente, tá ligado?
Sim.
Só que, mano, a gente vive todo momento sendo condicionado e condicionando sem perceber isso, entendeu?
Não, quando eu falei diretamente, não com a intenção de condicionar, tipo, ah, eu vou condicionar, só, tipo,
É um processo
eu
natural,
vou
tá ligado?
educar, entendeu? É, educar é mais uma forma de condicionar, né? Acho que é uma bosta.
Sim, só que, tipo, a gente não tem essa consciência. A gente faz isso toda hora, mano. Sei lá, o cara chega lá, uma mina, sei lá, e, tipo, tá trocando uma ideia com um cara, assim, é tipo um reforçamento mútuo, tá ligado? Um condicionamento mútuo, entendeu? Nos dois, tem dois lados esse condicionamento. Então, tipo, as pessoas não têm consciência. Quando a gente tem consciência, tipo, não quer dizer que a gente vá ser um monstro manipulador, tá ligado? A gente só vai usar isso, tipo, de uma forma mais consciente, tá ligado? Porque a gente já faz isso.
Ah, isso acontece também na educação, né? Sei lá, o que que você acha do ensino médio? Eu acho que você é condicionado a decorar um monte de coisa. Aí quando você chega na porra da faculdade, o que que tem? Aluno querendo decorar a matéria para ir bem na prova, né?
Exatamente, daí
Enquanto que na universidade você deveria ser instigado a sei
senso
lá,
crítico.
a ser criativo em cima daquela
Exatamente.
bosta, entendeu? Acho que é que nem aquele seriado lá, como How to Get Away with Murder,
Tá
né?
ligado?
Tipo, a professora vai lá, traz um caso, faz os alunos pensarem em cima. Enquanto você vai aqui na universidade, o professor tá passando slide e a prova vai ser em cima do
Isso
slide.
aqui vai cair na prova. Se liga, tá
É
ligado?
a única hora que a pupila do aluno dilata. Você fala assim, opa! Saliva, fala assim, oh, é a carne pra prova, mano. É ridículo.
É arcaico, né, mano?
Acho que o Brasil tem um. O Brasil condiciona o brasileiro a ser burro, a não pensar,
Exatamente, mano. Que é muito mais fácil, né, mano?
Com certeza. Com certeza, é muito mais fácil. Quer dizer, é muito mais fácil.
Pra quem tá dando aula, né,
É muito mais fácil pro professor ali condicionar o aluno a decorar. Não, na verdade não, né?
mano? Como assim?
Não. Seria muito mais fácil ser professor, chegar na sala de aula e fazer o aluno pensar. Você não precisa falar.
É,
Você só direciona, você só guia de acordo com o que você já
só que
sabe.
surgiriam dúvidas, tá ligado?
Então, aí o professor tá lá pra tirar dúvidas, não pra.
Exatamente, daí ele também vai ter que pensar, tá ligado?
Exatamente.
E quem é que gosta de pensar, mano? Tipo, porra, são poucas pessoas, tá ligado?
Que gosta de refletir e pensar.
Porque o cérebro, tipo, ele trabalha para poupar energia, entendeu? Então, tipo, o caminho mais fácil é sempre o preferencial. O mais fácil realmente é decorar uma parada do que refletir sobre aquilo, tipo, puf, abrir a mente, tá ligado?
É, eu acho que falta muito isso na universidade. Isso me desanima um pouco. Mas...
Por isso que a gente tem que sair logo de lá e começar a mudar essa porra, tá ligado?
É, mas eu ainda acho que a gente deveria... Sei lá. Não tô falando que a gente é foda porque a gente tem esse pensamento. Mas é difícil alguém pensar nisso, né?
Exatamente.
Às vezes a gente tá lá na faculdade de psicologia e tem um monte de gente que tá só preocupado em decorar matéria.
Exatamente.
Eu acho que a gente só faria diferença mesmo se a gente saísse e voltasse pra dar aula.
Sim, porque, pô, a gente vai estar numa turma lá que, sei lá, tem 30 alunos, tá ligado?
Sim.
São 30 pessoas que vão sair de lá e
Sim.
podem, tipo... É uma rede, tá ligado?
Uhum. É, porque enquanto você é aluno, a única diferença que você faz é pra você mesmo, né?
Sim.
Se você é um cara que vai, corre atrás do livro, lê a literatura, pensa a respeito, volta pra casa, reflete, toma banho pensando naquilo,
Sim.
acorda
e,
pensando
e até se tiver algum colega que também tenha, tipo, esteja aberto pra isso, tá ligado? Tipo, já são duas pessoas, tá ligado?
Que, ela não, que é o caso que tá acontecendo aqui agora.
Exatamente, mano.
Se todo mundo criasse um podcast, mano...
Não Caralho, não ninguém precisaria... ia ouvir podcast, né?
ninguém escutaria podcast, mano. Isso aí.
Tipo, essa ideia que a gente tá tendo aí, que tu falou até de entrevistar uma galera, tá ligado?
Uhum.
Mano, isso é pra caralho, mano.
É, vamos entrevistar a gente.
Entrevistar a gente que ninguém dá bola, tá ligado?
Que ninguém sabe que existe.
É, mano. Aquela galera...
Eu tenho um amigo que tem o... Aquele projeto SP Invisível. Ele começou a fotografar e entrevistar gente da rua. Mostrar a realidade, assim.
Uhum.
Né? Isso que é legal, cara. Isso que faz a diferença.
Sim.
As pessoas entrarem em contato com a realidade. Então, acho que essa parte de entrevista seria uma boa pro canal.
Boa pra caralho, mano. Achei da hora essa ideia.
Bom.
Qual é a pauta, mano?
Você não tinha pego uma parte aqui do livro? O âmbito da ação reflexa. O que é ação reflexa mesmo?
É, tipo, estímulo e resposta, entendeu? Tipo...
Ah, não, você já falou essa porra. Que coisa eu...
Tipo, recorta.
Corta.
Tipo, Mas, tipo, que eu vejo bastante também, tipo, toda a área de filosofia, psicologia, qualquer coisa, tá ligado?
Sim.
É, tipo, só uma... Acaba chegando num ponto que é uma repetição, tá ligado? Tipo, todo mundo falando a mesma coisa, só que...
Os pontos chaves, né?
É, só que, tipo, procurando algumas coisas, tipo, pra explicar isso de formas diferentes, entendeu?
Como assim?
É a mesma coisa que eles estão falando, só que eles chegam nisso de uma forma diferente, só que acaba sendo tudo a mesma coisa, tá ligado? É tudo mais do mesmo, assim, entendeu?
Como assim?
Tipo... Não. Nietzsche, por exemplo.
Sim.
O cara, tipo, ele... Porra, uma ideia massa pra caralho em alguns aspectos.
Sim.
E, tipo, a gente vai ler a galera que ele critica, por exemplo. E eles estão falando exatamente a mesma coisa, tá ligado?
Uhum.
Só que por meios diferentes de chegar no fim, entendeu?
Sim.
Então, tipo, é cada vez mais do mesmo. E hoje em dia é pior ainda, né, mano? Aquela... Tudo que tu falou. É a sociedade dos 15 segundos, né, mano?
A sociedade dos 15 segundos. Eu nem sei se esse termo existe, mas...
Se não existe, tu criou ele e foda-se.
É a galera que quer informação... Tudo que é possível num videozinho de 15 segundos. Ou até, tipo... Ah, cara... Quantos vídeos no YouTube você vê que tem uma hora e as pessoas assistem inteira?
Nossa, difícil, né?
Que não seja um filme pirateado dentro
do YouTube. É uma aula lá de filosofia, sei lá.
Tem. Até tem um.
Tem a galera que faz filosofia, tá ligado? Que não quer ler o livro, vai lá assistir a aula, demora uma hora que vai demorar menos do que ler o livro, tá ligado?
Pois é, e já passou. Já passou por um. Já tá sendo condicionado de novo, né?
Sim.
Que já é uma releitura de uma leitura de um filósofo, e aí você é condicionado a pensar da forma que o cara que criou o vídeo.
Exatamente, que às vezes nem é o que o cara disse, né?
Às vezes também não é nem mais do mesmo, né? É mais do mesmo alterado. Então tudo vai mudando. Então o cara criou a fórmula X, quando você vai ver, tá X mais 1, mano. E as pessoas acham que o cara criou a fórmula X mais 1 e você tá ali.
Sim.
Achando. Ah, cansei. Cansei.
Cansei do mundo.
Desse povo. Zoeira, mano, eu faço parte.
A gente faz parte, mano.
Sou tão burro quanto.
Exatamente.
Por isso que o podcast chama Podrecast.
Que é várias merdas, tá ligado?
Então, a intenção é crescer com essa merda.
Isso aí, mano.
É aprender com essa merda. Então,
pensar com essa merda.
Então, se você gostou, continue sintonizado.
51 minutos já, mano. Parecia que foi tipo 10 minutos, tá ligado?
Pois é. Vamos ver, né? Se a gente continua.
Mano, tipo. É de boa, tá ligado?
De boa.
Tipo, o primeiro que a gente tentou fazer ali tava um cagaço.
É, mas nem. Não vamos ficar falando que é muito fácil, não.
A gente se fudeu, né? Ficou o dia inteiro.
Que. Daqui a pouco, se alguém escutar isso aqui, vai pegar e falar assim, você tá menosprezando os outros caras aí.
Ô, mano, o bagulho é fácil, então eu não vou escutar essa porra, eu vou fazer um, tá ligado?
Faz então.
Ninguém ouvindo a gente.
Faz então, que nem o PC Siqueira, mano. Ô, quer fazer? Faz, mano.
Foda-se.
Tem um monte de gente criticando, né?
É.
Fala assim, puta, que bosta, então faz melhor, mano.
Sim, tipo, aquela história do Leonardo da Vinci, tá ligado?
Sim.
Ele comprava vinho sempre do mesmo cara. E aí teve uma safra lá e tal, que o vinho chegou uma merda, tá ligado? Pô, que bosta esse vinho, velho. O cara pegou, provou e tal, viu o que que tava errado, por que que tava errado. Fez tipo todo um estudo do vinho. E aí ele chegou tipo, e criou um equipamento, entendeu? Criou um tonel de vinho lá com um aparato que tipo deixava o vinho, corrigia aquele erro do vinho.
Uhum.
E ele chegou pro cara assim, ó, mano, teu vinho tá uma merda. E, tipo, já paguei e tal, de boa, tá ligado?
Sim.
Só que eu trouxe aqui, tipo, esse equipamento, que eu não quero ir comprar em outra pessoa, tá ligado? Porque, tipo, eu compro a vida inteira aqui.
Então, eu gosto do seu vinho.
Eu gosto do seu vinho.
Só porque veio cagado dessa vez.
Eu não quero dizer que eu vá, tipo, pra outro lugar, tá ligado?
Sim.
Então eu criei um bagulho aqui, tipo, que vai corrigir esse problema, tá ligado? Então,
uhum.
Tipo, bota aí que tá de boa, mano. Tipo, ele não falou pra mim, o teu vinho tá uma merda, mano, arruma essa porra, tá ligado? Não, tipo, ó, tá aqui a solução, né? Tá uma merda, mas tá aqui o que a gente pode fazer pra melhorar, entendeu?
Pois é. É porque teve alguma professora lá na universidade que pegou e falou assim que... Não lembro se foi o Sassi, se foi uma professora mesmo.
Provavelmente, mano.
Provavelmente foi o Sassi.
Cara, o Sassi é foda.
Que as pessoas não querem mais resolver problemas, né? Elas querem solucionar os problemas. Só que pra você solucionar, você tem que arrumar uma forma de arrumar o problema, né? Porque a solução não é bem pronta, velho. Você tem que criar uma solução.
É, tipo a ideia de psicologia comunitária, né, mano? Tem lá, tipo, teve uns caras que fizeram um projeto lá numa determinada comunidade que tava toda fodida e tal. Tá tudo pronto, tá ligado? Os caras fizeram todo o relatório.
Sim.
Então eu vou pegar esse relatório e vou ir numa outra, um outro grupo e vou aplicar o mesmo, tá ligado? Não, porra. Tipo, tá errado, mano. Não existe isso pra ser humano, entendeu?
Uhum.
Então, tipo, vamos ver o que tá acontecendo aqui e vamos, tipo, dar voz pra essa galera, entendeu?
Sim.
O que eles querem melhorar aqui,
né? É, não é porque você solucionou um problema uma vez que essa solução vai funcionar pro mesmo problema, só que em lugares diferentes.
Exatamente,
né?
Porque a cultura, a microcultura daquele lugar é diferente.
Sim, a consequência pode ser igual, só que o motivo que iniciou tudo isso pode ser completamente distinto.
Exatamente. Então, tipo, e é olhar, não é chegar dando a solução, tá ligado? Tipo, Mano, você tem que trabalhar pra ter a solução. Entendeu? Vamos pensar. Por quê?
É o problema da escola hoje em dia também, né? Tá todo mundo querendo... Ah, todo mundo aqui é igual. É o caralho. Ninguém é igual, mano. Vai se fuder. O tratamento tem que ser diferente. Não de forma... A excluir, né?
Segregar, né?
A segregar. Diferente porque é diferente, mano. Isso é bom.
Porque nenhum ser humano teve a mesma história de vida do outro, né? Mas é o que o Skinner bota, né, mano?
Se fosse todo mundo igual, tava fudido.
Sim, mano. É... Porra.
Se fosse todo mundo hétero, tava fudido. Né? Mano, ainda bem que tem gay aí, que tem gente burra, que tem gente inteligente, que tem gente dedicada, que tem gente com déficit de atenção. Como é que tem gente com... O que você tava falando? Que as pessoas saíram melhores lá numa pesquisa?
Aquela empresa lá, né, mano? Os caras de marketing. Os caras fizeram uma proposta lá. Ah, vamos contratar aí 300... Não lembro se é 300 pessoas, tá ligado? Vou botar esse número aí, tipo, foda-se.
É, foda-se. Segue ninguém. Aqui não é Globo News.
Vai pesquisar, tá ligado?
Vai se foder. Se vira.
É... 300 pessoas com déficit de atenção e 300 pessoas sem déficit de atenção.
Sim.
Pra fazer a mesma função, tá ligado? E tipo, mano, as pessoas com déficit de atenção saíram, tipo, 10 vezes melhor do que as pessoas que não tinham déficit de atenção pra criar as paradas, tá ligado?
Pois é. Então...
Não é porque o cara é focado naquilo que ele vai conseguir fazer, tá ligado? Tem coisas que o cara não tem que ser focado mesmo, tá ligado?
Exato. Tem que ser completamente com a mente solta, assim.
Sim, mano. Uma borboleta ali, mano. Caralho, uma borboleta, tipo, um campo, tá ligado? Então, faz uma arte foda e tal. Porra.
E pensar numa propaganda de um ketchup, aí aparece uma borboleta. Vai querer relacionar a borboleta com ketchup, sei lá. A leveza do ketchup é a leveza do voo da borboleta. Sei lá, mano.
Efeito borboleta, tá ligado? A borboleta bateu a asa lá na puta que pariu.
Espremeu tomate.
Se o cara tá com o tomate mais foda ali, o ketchup mais foda.
É, porque teve uma chuva foda por causa do... Mas, sei
caralho,
lá.
Caralho, a gente tá... Caralho.
E olha que não teve consumo de droga aqui não, hein?
Só café, né?
Só café.
E Skinner. E falando em Skinner, tipo, isso que a gente acabou de falar da borboleta bater as asas na puta que pariu e ter o ketchup aqui, mano, é contiguidade.
Contiguidade?
Isso. Que, tipo, um evento ambiental, tipo, lá na puta que pariu e acontecendo ao mesmo tempo do evento que a gente tá fazendo um podcast, não influencia em porra nenhuma que a gente tá fazendo, tá ligado? Simplesmente são dois eventos comportamentais em paralelo.
É, se você pensa...
Só que, claro, aconteceu lá, aconteceu aqui, só que isso pode se tornar uma contingência de que 2 dias, tá ligado?
Sim.
Tipo, ah, teve um puta desastre aéreo em algum lugar, tá ligado?
Sim.
Tipo, a gente tá aqui fazendo podcast, a gente não tá sabendo se houve, tá ligado?
Uhum.
Só que, tipo, eu posso saber disso amanhã e isso acabar alterando o meu comportamento, entendeu?
Ah, sim, sim.
Então isso se torna uma contingência.
É. Te acordei sabendo que o... Bolsonaro foi eleito, aí muda tudo, né?
Não, com certeza. Pô, mas acho que ele já foi eleito.
Puta, sério mesmo?
Acho que
as pessoas vão achar que esse vídeo foi gravado ano passado. Esse vídeo não, esse podcast aqui. Não, a gente sabe que o Bolsonaro tá aí. Pau no cu dele, mano. Aí dele, se fizer merda, mano. Não votei nele, mas, mano, eu tô... Vamos ficar em cima, se arrombado.
E tomara que ele faça uma coisa boa.
Ou tá também não fique em cima. Faz você melhor.
Exatamente, mano. A gente tava falando.
É, vai se foder. Faz você melhor, porra.
Faz um podcast e chama a galera de rua, tá ligado?
É, vai você ser presidente, filha da puta, se você tá insatisfeito, mano. E se você não acha que ele vai fazer um trabalho bem feito, faz você seu dia bem feito. Em vez de ficar cagando.
Faz alguma coisa boa.
É, não dia. Além de cagar a sua vida, você vai ficar cagando a vida dos outros. Descaga a sua, mano. Limpa a sua. Sei lá, se vira. Não sou seu pai. Eu adoro quando você se queira eu... Não, o Cauê Moura fala isso. Mano, pode ser o cu, não sou seu pai, mano. Você quer ir pra igreja rezar? Vai se foder. Vai lá e reza. Você quer quer fumar maconha, mano? Vai, crai, ah, foda-se, eu sou seu pai, mano. Quando eu for pai, eu resolvo.
É, mano. Foda.
É isso aí.